gosto que aqui os temos na qualidade de peticionários da petição número 19/12/1, na qual vêm pedir uma lei de amnistia para um conjunto de punições que terão recebido por força do que entendem terem sido atos praticados no exercício da vossa atividade associativa. Eu estou aqui na qualidade de deputado relator dessa petição. Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva é deputado pelo PSD, Sr. Deputado António Filipe, deputado pelo PCP, e o Sr. Deputado Gonçalves Pereira, faltava o primeiro nome, deputado do CDS-PP. Estamos naturalmente aqui para ouvir a vossa exposição sobre esta matéria. O Sr. Lima Coelho falará, mas precisa de chegar este microfone para o pé de si. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obrigado também pela pronta resposta por parte da Comissão, desde que entregámos em mãos da Sra. Presidente da Assembleia da República esta petição, com a satisfação de termos sabido na altura que era a primeira que a Sra. Presidente recebia e que fez questão de a receber pessoalmente. Não tínhamos a pretensão de condicionar a agenda da Sra. Presidente, mas de qualquer forma marcou, porque isto é uma matéria que há muitos anos nós vimos perseguindo. E se é bem verdade que antes da alteração à legislação, em que a partir de 2001, por uma decisão de unanimidade nesta casa, o direito ao associativismo socioprofissional passou a ser uma realidade no nosso enquadramento jurídico, se é bem verdade que a partir daí as coisas assumiram outra dimensão, já antes nós procurávamos isto. E, como eu dizia, se até então víamos que aquilo que resultava de uma matéria exclusivamente associativista, que tem a ver apenas com a defesa de direitos de cidadania constitucionalmente previstos, a partir da publicação da lei, mais razão sentimos para que isso seja tratado assim. Particularmente os militares, que têm com a Constituição uma obrigação que todos sabemos, sobretudo como militar, também já tivemos a oportunidade de abordar esta matéria e, efetivamente, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido que num Estado de Direito, cidadãos que pugnam pelo reconhecimento de direitos, pela defesa dos seus direitos, serem punidos, terem as suas folhas de serviço manchadas ao longo de toda uma vida, porque na vida militar as coisas ficam e marcam todo o processo, entendemos que era de todo o direito que isso fosse, de alguma forma, amnistiado. Obviamente que neste processo não vemos outras que não matérias exclusivamente de atividade associativa. Nem nos ficaria bem querermos misturar neste processo quaisquer outros atos que derivem de questões pura e exclusivamente disciplinares no âmbito militar puro e duro. Nesse sentido, há muito que procurámos desenvolver esta matéria. Tivemos apoio de amigos e de entidades, enfim, com idoneidade suficiente para nos permitir abalançar este projeto. E depois de recolhidas 4.517 assinaturas de apoio, maioritariamente cidadãos militares, mas não só, cidadãos das mais diversas origens e funções, aqui viemos mais uma vez apelar que seja reconhecido a estes militares, que não chegam a 8 dezenas, vejam, aliás, 8 dezenas de processos, porque os militares são menos, porque há alguns que têm mais que um processo, enfim, resolveram ser mais alvo, e portanto isto até pelo número envolvido e porque não tem outras implicações, nem materiais, e no momento que o país atravessa nem sequer tem peso, digamos assim, orçamental, mas o que pode passar de imagem, de reconhecimento e de tratar seriamente aqueles que dão tudo o que têm na defesa dos nossos valores, achamos que era um sinal extremamente positivo e era um ato de justiça.
Não sei se mais algum dos senhores quer dar a palavra. Não. Senhores deputados. Senhor deputado António Filipe, deseja manifestar-se? Então faz favor.
Queria saudar os peticionários aqui presentes e não lhes vou dar nenhuma novidade, dizendo que conheço esta iniciativa, porque tive a oportunidade de, aliás, eu e um deputado, ilustre deputado do PSD, que agora já não é membro da Comissão de Defesa, mas que era na altura, tivemos ambos a oportunidade, pelo menos nós os dois lembro-me. Não sei se havia mais deputados presentes, mas pelo menos há dois deputados, eu e outro deputado do PSD, que estivemos numa sessão em que foi apresentada publicamente esta iniciativa e convidar os grupos parlamentares, eu tive a oportunidade de lá estar, e de manifestar a nossa anuência a esta ideia e a nossa disponibilidade para, no âmbito parlamentar, a acolher. Com a ideia de que era importante que se criasse nesta Câmara um consenso que conduzisse à aprovação da iniciativa, ou seja, não era nossa ideia apropriar-nos da proposta que não era nossa, que era uma proposta que surgiu da iniciativa cívica, das associações militares, não era a nossa ideia apropriarmos da iniciativa, apresentá-la sem que tivéssemos garantida a sua viabilidade, portanto a nossa ideia não era apresentar iniciativas para serem rejeitadas, mas manifestámos o nosso apoio à iniciativa e a nossa disponibilidade para, havendo essas condições, podermos prescrever no âmbito parlamentar uma iniciativa desta natureza. Bom, eu creio que, entretanto, passou algum tempo, estamos noutra legislatura, e creio que o tempo decorrido, desde os factos que geraram estes processos disciplinares, dá mais razões à pertinência da iniciativa, ou seja, creio que neste momento, ou seja, se poderia haver na altura algum calor político ou ainda algum ressentimento por parte do poder político relativamente a estes factos e à sua valoração, eu creio que o distanciamento em que estamos hoje só milita a favor da razoabilidade desta iniciativa e, portanto, eu creio vale a pena, de facto, nesta legislatura pensar nisto e, enfim, pela nossa parte, achamos que era uma iniciativa muito interessante, não é? Até do ponto de vista do relacionamento entre os órgãos de soberania e o associativismo militar. Creio que era um sinal muito positivo e interessante relativamente a essa matéria. E, portanto, queria reiterar aqui esta nossa posição. Estamos inteiramente disponíveis para equacionar, juntamente com os outros grupos parlamentares, uma iniciativa desta natureza e, evidentemente, avaliar da redação mais adequada para que se consiga, de facto, o objetivo proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva.
Obrigado, deputado. Cumprimentava também os peticionários. Já tive o privilégio de o fazer antes de entrarmos nesta sala, de qualquer forma. Não conhecia há tanto tempo esta vossa proposta quanto o meu colega que me antecedeu, o Sr. Deputado António Filipe, porque à data não fazia parte da Assembleia, mas já tive na audiência que tivemos há cerca de um mês esta parte, portanto já nos deram nota da vossa intenção. Penso também à data, mas reafirmo um pouco aquilo que disse, que é o nosso entendimento em termos do grupo parlamentar do PSD, e naturalmente também o traremos aqui em sede de comissão. Nós não enjeitamos à partida que se possa analisar esta questão, sentimo-la de facto como uma questão muito sensível relativamente àquilo que foram as motivações, àquilo que foram, tanto as penas que foram aplicadas e àquilo que foi o sentimento também da estrutura e da chefia das Forças Armadas, que naturalmente nós também teremos que entender e tentar preservar, tanto em termos daquilo que foi o processo decisório à data. No entanto, naturalmente que, tanto em face do desenvolvimento daquilo que há de ser agora a proposta em termos internos, tanto nós vamos analisar a questão e naturalmente estamos disponíveis para, tanto em sede própria, poder decidir relativamente àquilo que há de ser o futuro desta vossa petição e desta vossa pretensão. É tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria apenas saudar os peticionários e dizer que, da parte do CDS, um bocadinho na linha daquilo também que o Grupo Parlamentar do PSD aqui afirmou, estamos a estudar o assunto, estamos a analisar e, em devido tempo, tomaremos a nossa posição também. Muito obrigado.
Sr. Lima Coelho, faz favor.
Há um pormenor que eu gostaria de reforçar em todas as audiências que tivemos com os diversos grupos parlamentares a quem tivemos a oportunidade também de apresentar esta matéria, e gostava de deixar aqui uma nota interessante. Esta última ronda de audiências, pela primeira vez em muitos anos, fomos recebidos por todos os grupos parlamentares desta Casa, o que acolhemos com significado. Gostaria de reforçar uma coisa que temos dito desde o dia da apresentação, aliás, mesmo antes, na altura em que discutíamos a feitura deste documento. Em momento algum, pode passar a ideia de que os nossos chefes, em quem nos revemos, possam sair disto fragilizados, ou que há uma intenção de fragilizar a autoridade das FIAs, de forma alguma. Porque, em tempo, na altura... Mas na altura e em tempo os chefes entenderam e decidiram em conformidade com aquilo que melhor se lhes afigurou. E isto lembraria aqui também quando um indivíduo que é sentenciado por um juiz e cumpre a sua pena e mais tarde é amnistiado pelo Presidente da República, por uma iniciativa do Papa ou o que seja, não sai daí ferida a autoridade do juiz que o condenou. Nem pode. Portanto, para nós isto é muito claro, isto não é, nem pode nunca ser visto como uma qualquer afronta ou desautorização das FIAs militares. Mal estaríamos nós, que continuamos e defendemos a hierarquia e a estrutura militar no seu todo, mal estaríamos nós se tivéssemos qualquer tipo de aceitação sequer de alguma perspectiva neste sentido. Gostaria de deixar isto muito claro por parte da Associação Nacional de Sargentos, e sempre foi discutido nestes termos no nosso seio, o respeito por todas as decisões, concordemos ou não com elas.
Faz favor, diga só o seu nome, porque eu não sei, e para ficar na gravação. Paulo Contreras, muito obrigado.
Quando começámos a pensar nesta iniciativa, na sua gênese, a primeira escolha que tivemos que fazer foi entre a figura que queríamos propor a esta Casa, e o debate final, digamos assim, foi entre a figura do indulto e a figura da amnistia. E a figura da amnistia não foi escolhida por acaso, precisamente porque por aquilo que o meu camarada Lima Coelho acaba de dizer. Enquanto o indulto refere-se ao sujeito e pode pôr em causa o sistema jurídico que o condenou, a figura da amnistia não põe em causa nada disso, é apenas referente à situação e não ao sistema. Portanto, esta escolha da figura da amnistia já é para nós feita precisamente para não beliscar sensibilidades. Isto não é uma iniciativa contra ninguém. Por outro lado, também pensamos que não só o distanciamento temporal, como a própria evoluir da situação do associativismo militar desde 2001, justifica plenamente um passo de que entendemos ser de maioridade democrática. As associações socioprofissionais militares são parceiros nesta Casa, são recebidas pela Comissão de Defesa, são recebidas pelos grupos parlamentares, são recebidas por órgãos de soberania. A nível europeu, a estrutura europeia a que pertencemos, a Euromil, o Sr. Rasmussen, por exemplo, que esteve aqui há pouco tempo, foi convidado para um presidente da Euromil. A Euromil é recebida pelo Parlamento Europeu, por outras entidades e órgãos de soberania a nível europeu. Portanto, parece-nos todo justo e que faz todo o sentido caminharmos nessa direção e sermos consequentes com ela, que é, de certa forma, deixarmos que estes homens, porque não temos mulher nenhuma, por acaso, envolvida nestas coisas disciplinares por enquanto. Parece-nos todo justo que este processo seja apagado, digamos assim, e que se recomece uma folha limpa, que acho que o país tem a ganhar com isso e estas pessoas também o merecem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado Ela Sousa Silva, quer acrescentar alguma coisa?
Faz favor. Permitir. Neste universo que nos apresentaram de 80 processos, que não corresponde, tanto há de corresponder a um número menor, tanto de militares, qual é, em termos de classes, estamos a falar de militares que abrangem as três classes, de praças, de sargentos e de oficiais. Não sei se têm os números que me possam ou que nos possam fornecer relativamente a quantos é que representam cada uma das classes. E se esta, naturalmente, daquilo que li também, a vossa proposta não se cinge exclusivamente à questão do universo de sargentos, portanto, ela inclui todos os militares que foram tanto penalizados, tanto pela questão do reconhecimento dos direitos ao longo destes últimos anos do associativismo em termos dos militares, não é?
Efetivamente, isto também não seria correto ser um projeto exclusivo para uma ou outra categoria. Isto destina-se aos militares. Mas obrigou-me a um esforço. Porque, efetivamente, não deixa de haver aqui a questão das classes. Não é? Mas, efetivamente, a maior parte dos processos, a esmagadora maioria dos processos, incidem sobre sargentos. Há um oficial, em todo este universo, há um oficial, e estou a cingir-me à atividade pura associativa. E há um número reduzido, e há um número reduzido de praças também. Não. Houve, em 2005, se não me falha a memória, três ou quatro soldados do Exército. Nós, efetivamente, neste momento estamos a trabalhar na análise dos nomes, exatamente, mas o universo maioritário, esmagadoramente maioritário, são sargentos.
Muito obrigado. Bom, nós já, a Comissão já pediu esclarecimentos ao Ministério da Defesa relativamente a esta matéria, porque nós necessitamos para a análise disto também ter a tipologia das infrações, uma coisa um bocadinho mais detalhada do que aquilo que aqui está, uma norma a fazer-se, também nunca poderia ter assim este caráter genérico que tem esta, tínhamos que identificar minimamente o universo, aqui o Sr. Deputado António Filipe tem mais experiência do que eu nestas matérias, mas nunca não estarei longe da norma tal como é proposta. Se calhar não resolvia nenhum dos vossos problemas e resolvia outros que não era suposto resolver. Nós temos naturalmente toda a disponibilidade para trabalhar seriamente nisto e eu queria felicitá-los pela forma que escolheram para tentarem resolver um problema que consideram que deve ser resolvido, deve merecer a atenção do Parlamento, e a forma da petição é uma forma que é, do meu ponto de vista, adequada para este tipo de intervenção, e eu queria naturalmente felicitá-los por isso. Muito obrigado. Muito obrigado.